Norma Urbana Curta, Bobina número 137, Inquérito número 359, Diálogo entre dois informantes, tema 15, Instituições, Ensino, Igreja. Número do informante, 470 e 471. Sexo masculino, 69 anos. Sexo feminino, 41 anos. Documentadoras, Alzira Sena e Rosinda. Data, 16 de agosto de 1976. Duração do inquérito, 90 minutos. Pista 1, de 48 a 1412 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro. A gravação está baixa. 20 minutos sem os informantes perceberem que o gravador estava ligado. Inicie o diálogo, a informante 471.
E depois aqui para Veneza, de 72 a 74.
Não sabia que tinha uma filha cigana.
Já
andou
para. Bom, eu tenho por princípio não sair do Brasil, enquanto não conhecer todo. Eu nunca saí. Minhas viagens foi do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, na faixa da. Aquela, sabe, o Chile do Atlântico. Minas. Eu não conheço de estado. Mato Grosso, Goiás e aqueles da Amazonas, Pará, Fortaleza, Piauí.
Os territórios que eu não vi no Goiás.
Dizer Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul.
E como é que você conhece? Conhece?
Olha, conheço o Sul, Porto Alegre, interior, Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, nós escadrinhamos em, assim, em automóvel.
Uhum.
Foi a primeira viagem que o papai fez com a gente. São Paulo, conheço muito São Paulo, sim.
Eu também conheço.
Porque a gente faz viagem, tudo que é estradinhas por aí. Rio de Janeiro. O estado do Rio também conheço muito, Vassouras, essas cidades históricas, quase todas. Minas, cidades históricas, quase todas. Espírito Santo, conheço capital, alguma coisa do interior. Bahia, só conheço capital. Aí, acima, não. Pernambuco, eu conheço capital, um pouco do interior. As ilhas. Rio Grande do Norte também, né, filho? Vocês fazem assim uma volta do doutor Lobo, já?
Já acabou.
Já acabou.
Quando a gente vem?
Ai, pequeno.
Mas agora, com o contexto dele, né, que tá na moda, né?
Pois é, a coisa mais interessante de ser passado de Pernambuco para cima é quando termina assim a estrada, vai, você tem um pedaço de pau assim, não sei se você já assistiu com o James Bond, que tem esses pedaços de pau assim que descem, e lá está escrito assim, uns porteiros de um pau só, em cima está escrito assim, fronteira de Pernambuco. Fronteira de Pernambuco. Eu não vou poder falar com você até ela sair, tá? Está escrito fronteira de Pernambuco, quer dizer, a divisa de um estado para outro é fronteira, né? É genial.
E, bom, você disse que já esquadrinhou o estado de São Paulo, né?
Uhum.
Há diferença entre as cidades do interior do estado de São Paulo e as do interior do Rio Grande do Norte, Pernambuco?
Ah, a diferença entre gente, modo de viver, eu acho que a diferença, assim, de aspecto. Também assim, de visão, vamos dizer, o modo de você sentir na pele, o modo de você sentir o estado de seca, de chuva, de vegetação, tudo isso é diferente. Não Rio Grande do Sul, São Paulo, não Paraná, Santa Catarina, né?
Não, assim por uma certa. O Paraná, naturalmente o norte do Paraná é
Paulista,
São Paulo,
é.
Né? Mas o resto não, é bem diferente, né? Especialmente Santa Catarina, né?
Santa Catarina é genial. Lugar mais bacana do mundo. Coisa maravilhosa.
Conhece Santa Catarina?
Não conheço. Conheço até Curitiba.
Só conhece? Linda aqui. Né?
As praias, Blumenau.
É.
Rio Grande do Sul você não foi?
Não. Rio Grande do Sul nós fomos a Porto Alegre de avião. E depois nós fomos convidados para ver uma cidade histórica. Meu marido gosta muito de cidade histórica. E a cidade histórica era Santa Cruz do Rio Pardo, alguma coisa assim. Uma cidade que parece mais ou menos aquelas histórias do Érico Veríssimo, do Tempo e Vento, né? Uhum. Então, nós fomos lá, demorou um tempão, nós precisamos até dormir na cidade, depois ir uma fazenda que desse, que fosse típica, não sei o quê. Mas, fora disso, assim, fora desse interior, assim, que nós tivemos no fim de semana, é Porto Alegre mesmo.
E como é que o povo do interior, do estado de São Paulo, recebe, vamos dizer, o estrangeiro, o visitante, e o do norte recebe o visitante? Há diferença também? Você disse que tem um...
Eu estive lá, não posso
saber. Olha, o que eu sempre disse, por exemplo, que o carioca é uma pessoa que, quando a gente chega, ele é muito amável, ele recebe a gente, é muito fusiante, etc. Tal. O gaúcho é muito mais introvertido, ele recebe a gente com um certo, com delicadeza, etc., que a gente visita, mas não se abre, não é fuziante, é muito cerimonial, tudo isso. Mas eu tenho a impressão que as amizades no Rio Grande do Sul são muito mais sólidas que com os cariocas. Porque eles realmente tomam consciência do que eles vão abrir as suas casas, etc., tal, com uma certa discreção. Mas o carioca não, o carioca é muito fuziante, etc., tal, mas também acaba logo, né? Não é uma coisa que fica depois. Agora, no norte eles são muito gentis, etc. Agora, no norte eu tenho a impressão que é o meio termo dos dois, do sul e do carioca. A mineira é fechadíssima, né? Mineira?
O senhor conhece mineiro?
Eu conheço Isaac, serve?
Serve.
Ele não é tão fechado.
Ele não serve como exemplo, né? Salão. Isaac não serve. É um cidadão aberto para a humanidade.
Eu acho que o Isaac é mais semita do que outra coisa, né? Ele é bem esse tipo, né? Aliás, a família toda, né? Mas esse negócio de receber. Aqui mesmo em São Paulo, cada zona do estado é diferente, né? Por exemplo, eu me lembro das minhas viagens. Uma vez eu fiz uma viagem para a Alta Sorocaba. Acostumado a viajar aqui para o lado de Santa Rita, é uma zona antiga, estabilizada. Então, sempre que ia ser recebido sempre bem, com certa educação, certo modo afável.
Uhum.
Na Alta Sorocaba não é assim, parece que há uma certa animosidade, como se fosse uma zona de fronteira, né?
Mas ela já foi zona de fronteira.
Quem sabe eu tivesse conhecido nessa ocasião, porque faz mais de 40 anos. Né?
Uhum.
Então eu tinha aquela impressão de estar numa fronteira. Né? Provavelmente era isso. Né?
Durante a Revolução, eles faziam passagem do estado de São Paulo para o estado do Paraná através ali da região Sorocabana. Né?
Que Revolução?
De 32.
Qual dela?
32.
Papai passou por muitas.
Uma das últimas, né?
Não.
Papai passou por muitas.
Eu acho que esse dado histórico deve influenciar no recebimento lá, né? Muito forasteiro, muita gente...
Não, eu tenho a impressão que é uma questão de formação do espírito do povo mesmo, um espírito agressivo, de gente de fronteira mesmo, né? Não é, eu acho que não era devido à Revolução, não. Era devido mesmo ao roubo de lá mesmo.
Pioneiros assim que vão chegando, vão tentando conquistar alguma coisa com a luta da. Eu tenho a impressão que o Rio é mais empolgadão, porque lembra, era tudo funcionário público, né? Não tinha um problema. Agora o gaúcho já também ele tem que tomar conta daquele pedacinho, né? Nós fomos a Santa Catarina e estávamos lá vendo o mapa do Tratado de Tordesilhas em Laguna.
Uhum.
Do Tratado Tordesilhas, de Laguna
para baixo,
é chão. Aquilo lá foi apanhado as duas penas, né?
Vamos ver. O que mais que falta de dados?
Formação universitária. Formação universitária. Bom, eu fiz primário, ginásio. Realmente, fiz científico para medicina. Quer dizer que eu sabia tudo sobre ciências, etc. tal, e depois entrei na faculdade de Direito. Quer dizer, física, química, biologia, matemática, tudo isso eu sabia. Depois tive de aprender latim.
Legal.
Depois só fiz 6 meses, né? 1 ano de medicina legal. que é na faculdade de Direito, né?
É. Outros cursos, ok?
Eu tive cursinhos no IDORT de seleção, administração, recrutamento. Tive cursinhos de... Fiz pedagogia 2 anos na USP. Deve estar trancada a matrícula, faz mais de 10 anos.
Caducou.
Sei lá, dizem, eu tive um colega que também deixou a matrícula e disse que depois voltou depois de 10 anos, 7 anos. Tá? Ah, que bom. Eles estão, não sou obrigada a cursar mais tarde. Viu? Fiz.
Conhece o reitor? O pai?
Não,
o pai não. Mas ele é reitor, né? Foi meu aluno.
Ah, é? Conheço o professor Eurico. Mas ele já é da área de ciências humanas, né? E o pai vai dar.
É, ele já é veterinário, né?
Eu fiz um curso sobre orientação, psicologia aplicada, aplicação de testes, tudo na área da advocacia, né? Tem muita afinidade, orientação vocacional, 2 anos orientadora vocacional.
Cursos rápidos, né?
Cursos rápidos, sim. É, não, 1 ano, 6 meses. Era mais para atualizar. Eu nunca fui advogada mesmo. Eu fui mais, trabalhei em indústria do que advogado, mas na área de pessoal. Várias influências aí.
Nossa profissão qual é?
É uma das coisas mais difíceis de explicar. Eu tenho 2 clientes, meu pai e meu marido. Como advogada, mas nos sistemas tributários, imposto de renda, finanças, orientação para negócios, esse negócio todo. Tudo meu pai. O pai é meio mais relutante de aceitar minhas orientações.
Não aceito como mulher.
Mas meu marido...
Desde que me tive...
Dor de cabeça.
Dor de cabeça... Era minha aspirina.
Agora...
Não é que o nofista fala que está com dor, com tristeza, o senhor ali?
Com gastura.
É. Gastura.
Ela me tira a gastura da cabeça.
É.
Mas eu faço assim, advocacia é isso, mas eu não lido muito em... Já lidei muito em bolsa de valores. Já.
É.
Atualmente eu faço administração de um sítio. Eu sou sitiante atualmente. Minha profissão atual é sitiante.
É. É advogada mesmo. Ela aplica a advocacia em várias.
É. Eu pego algumas orientações legais para tudo que eu quero fazer: pintura, cerâmica, tricô, crochê.
Direito prático.
Né? Direito prático.
Casado. Bonito sociocultural?
É. Agora, meu marido é terrível em questões intelectuais, meu pai. Ele realmente deve ser teleca.
100% intelectual.
E também, ele é médico?
Não, ele. Bom, ele fez o curso na Universidade Gregoriana de Filosofia, na Itália. Depois ele terminou o curso de Filosofia aqui em São Paulo. Seria chamado filósofo, né? Mas depois ele entrou na administração de empresas, cursou 6 meses do curso pós-graduado de administração de empresas e foi convidado para ser professor. Então, foi 6 meses, ele foi professor de administração, foi inclusive professor de vários colegas dele.
Uhum.
Tem vários livros publicados de administração de empresas. Agora, ele é administrador de empresas, mas a área dele é conselheiro de empresas familiares, entende? Ele chegou a dizer que realmente ele vive ainda da filosofia. Porque ele analisa, ele tem curso de psicologia. Então ele bate psicologia com filosofia e administração de empresa para fazer a área dele.
Então pode.
É bom, ele que anda para cima e para baixo o Brasil inteiro a procurar cidades históricas. Ele tem a licenciatura em História do Brasil, História Geral de Filosofia. Uhum. E gosta muito disso. Minha filha, ela, antes dos 2 anos, ela não ouvia música se não fosse Vivaldi. Já começou assim com Vivaldi, depois entrou no bar.
Uhum.
É só isso que ela ouvia.
Isso que é barroca.
Barroca, depois ela foi ficando mais orquestra de câmara. Depois ela começou, agora atualmente eu só gosto do pop, né?
Que é ao contrário da gente. Nós começamos da música popular para erudita, né? Ele começou de erudita para popular, né? Ele, como ele estudava em seminário, Ele já pegava só a música do Dita, né? Uhum. Gregoriano, etc. E agora ele tem aí, por exemplo, a discoteca dele atual é quase tudo música popular.
Brasileira. 3 mil lampreis de música popular brasileira. Mas a música popular brasileira começa na...
Em pesquisa, que ele gosta de pesquisar.
Não, agora a faixa dele ele funciona.
É, isso aqui também. E também na leitura dele é interessante, que ele tem uma base muito sólida, mas ultimamente só analisa, pesquisa e romance de detetive.
Ele conversava em latim no seminário, né? É. Seminário, a conversa normal das pessoas era em latim.
Uhum.
O almoço, o jantar, era tudo feito em latim.
Uhum.
Ele chegou a estudar grego, lia grego. E começou a estudar por aí. Agora ele é um policial. Agora a música popular brasileira dele começa antes de Dom João VI. Tem uma época aí de pesquisa. Não, antes ainda. Antes da música Paulo de Maurício, de Menino, esse negócio todo. Nós também não temos preconceito. Tem Valdir Soriano, tem Teixeirinha.
Claro, tem que haver comparação.
É, tem música de índio. De pesquisa de universidades americanas, fizeram um play sobre músicas de índio, do Alto Amazonas, do Alto Xingu, do Chavantinho, esse negócio todo. Muita música caipira. São 3.500, né?
Uhum.
Quer dizer que tem tudo que possa existir. Tem música pop, tudo. Agora, as meninas, depois de ficar pensando no Vivaldi, no Barroco, de certa música de câmara, só pensam nos pop, né? Não adianta ficar só muito cultural e depois vai mesmo para música pop.
Mas o refinamento já foi feito, né?
Ele já saía com as crianças e visitar museu, museu de arte, museu isso, museu do... Tudo, museu do Índio, museu do Bandeirantes, com as crianças. Levou a Cecília para ver todo o ciclo de Dom Pedro II, Petrópolis, Vassouras, Valença, aquele negócio todo. Mas alguma coisa eu sinto que ficou, porque a história ela vai muito bem. E eu tenho a impressão que pelo menos o inconsciente está. Agora, que depois de 10 anos é muito difícil de dirigir intelectualmente, é. A influência é muito forte, né? De fora.
É, o meio de fora é...
Muito forte.
Muito forte. Reações de grupo, né? É sempre muito forte. Isso já foi dado.
É, pelo menos foi dado, mas agora não sei.
Ah,
não, ela tem...
O treinamento, ela já percebeu, né?
E quando ela discute com a gente, ah, mãe, gosto não se discute, eu falei, mas se aprende.
Uhum.
Então, às vezes ela vai em alguma quermesse, qualquer coisa, e me traz uma andorinha de porcelana.
Uhum.
Pelo amor de Deus, não faz isso. Ah, mãe, gosto não se discute, eu falei, mas se aprende. Não se discute, mas se aprende.
O que mais?
Sua mãe é paulistana?
É.
Pai é
paulistana.
E o seu marido?
Ele é de Caçapava. Mas por lá, meu Deus. Por lá. Mas não vem aqui, não.
Qual?
Esse é o caçula.
Quatro.
Quatro
da sua mãe.
Prendas domésticas. Prendas domésticas.
Sim, sim. Nosso marido ficou como conselheiro, isso mesmo?
É, administrador de empresa. Não pode ser chamada, mas conselheiro administrador de empresa.
O quê?
Filhos, sete cidades.
Bom, eu tenho dois filhos e uma enteada. A enteada tem 15 anos. Uma filha de 11 e um menino de 4.
Agora, língua estrangeira.
Acho que eu devo perceber que eu sou meio xenófoba, né? Bom, eu fiz inglês até terceiro ano da cultura inglesa, muitos anos atrás. Eu estive trabalhando no Mackenzie, uma temporada, com os diretores do Mackenzie, que eram americanos. Então, eu acho que trabalhei lá uns 2, 3 anos. E como eles queriam aprender português, eles me proibiam de falar em inglês. Então, às vezes, a gente discutia, e eles discutiam em inglês e eu respondia em português. Então, quer dizer que eu entendo tudo que uma pessoa fala em inglês. Mas na hora de eu falar em inglês, eu já me sinto inibida. Há muitos anos que eu não falo, entende? Eles não deixavam mesmo. A gente tinha brigas homéricas assim na diretoria.
Mesmo sair, mesmo. Você não gosta de falar errado, né? O inglês.
É.
Por isso que
é uma impressão.
É um problema muito grande aí, de mais de timidez atualmente. Apesar que eu tenho contatos aí com pessoas que vêm do mar, de vez em quando tem contatos aqui em casa com inglês, americanos, esse negócio. Eles vêm, eu converso, depois de uma hora eu já estou me desinibindo, né? Mas eu levo muito tempo para começar a falar. Agora, participar da conversa, participo, porque eu entendo tudo, né? Mas de falar é aquela.
Isso aí.
Lei.
Inglês, mas já tem.
Peça só. Peça em francês. Um livro de texto completo me deu. A peça vai muito bem.
Espanhol. Você lê?
Minha avó veio com 4 anos da Espanha. É o único ramo que eu tenho dos meus ancestrais que é estrangeiro.
E falava espanhol em casa?
Não. Sua vovó nem sabe falar espanhol, não sabe. Ela veio com 2 anos. É, ela veio com 2 anos de ir para a Espanha. 2 anos de idade. Minha avó materna.
Agora, engraçado, ela teria atualmente uma trombose cerebral. E depois disso, atualmente, engraçado isso. É um processo de deterioração. É, mental, mais ou menos. Ela está praticamente normal, mas ela começa a se lembrar das coisas da infância. Ela está se lembrando de palavras em espanhol, de coisas da infância, mas da primeira infância. É engraçado isso, né? Acontece muito disso.
Eu nunca vi ela falar qualquer coisa relativa à Espanha. Nada.
Bom, nem é possível mesmo.
Mas agora ela começa a cantar algumas músicas. Algumas orações que ela faz, porque a gente sabe que foi, que deve ter sido coisa que ela aprendeu com bebê quase, né?
Engraçado, né?
É. Mas isso a pessoa com ela, na velhice, pode esquecer os fatos recentes, os fatos recentes, mas aquilo da primeira infância começa a voltar tudo, né?
Uhum.
É, a memória das coisas antigas, das coisas passadas na primeira infância começa a se tornar bem nítidas, né? Isso é próprio da velhice, né? É a hora da saudade, né?
É. A nostalgia.
É. Só que ela tá com 89, né?
89, né? O
que mais?
Italiano também?
Não. Só o Topolino. Revista em quadrinhos, só o italiano.
Agora você utiliza essas línguas também?
Não.
Agora, olha, o que eles perguntaram para mim, eu vou responder como se eu estivesse dando uma aula sobre pneumonia. Então, e o professor lá ouviu e achou muita graça. E quando eu cheguei assim, eu vi que estavam vindo. E o professor disse assim, você pode nos dar uma aula sobre pneumonia? Aí eu caí mesmo na armadilha.
Já estava tudo armado.
Estava.
Mas é que você pode falar sobre pneumonia agora também.
Não, por favor. Posso falar da broncopulmonal.
Broncopulmonal.
É. Engraçado porque a palavra pneumonia, em outras línguas, não é pneumonia. É pulmonite, né? Pulmonite italiano. Tá certo, né? Pulmão, pulmonite. Inflamação do pulmão. Não há diferença de pneumonia, que eu acho que não está certo, né?
É, não sei bem, não. Mas em inglês eu acho que é, não é?
Pneumonia?
É.
É, pneumonia.
É o que eu mais conheço. Mas, voltando ao tempo de escola, o senhor já que o senhor falando professor, a escola, quando o senhor estudou, quando criança, era diferente da escola de hoje? Assim, o aspecto humano do professor, o aspecto social, digo, a classe, havia, o senhor sente que há alguma diferença?
Bom, eu não conheço a escola de hoje.
Uhum.
Eu não conheço bem.
Uhum.
Eu tenho escola, quer dizer, escola, grupo escolar, quer dizer. Eu fui aluna da escola Modelo Castelo de Campos. Era uma escola um tanto diferente daquele tempo. Era uma escola mais ou menos de elite. Mas mesmo assim eu tenho umas tantas ideias, quem sabe devido ao meu temperamento, umas ideias meio de mágoa. Por exemplo, havia uma certa discriminação de alunos. Por exemplo, eu tinha um colega, por exemplo, que sentava perto de mim. Ele era filho do diretor de educação do estado de São Paulo. Ele falava comigo. A professora baixava a minha nota, a dele não. Então aquilo ficava, eu achava aquilo uma injustiça. Né?
Não era do chefe dela, né? Filho do chefe dela.
Bom, mas não estava certo. Né? Já por outro lado, eu tinha certas coisas que até hoje... Pois eu tinha uma professora, Dona Rosinha. Ela se perfumava muito. E ela usava muita joia. E ela, quando vinha corrigir as minhas provas, eu achava que era a coisa mais extraordinária do mundo. Ela me rodeava de perfume, de joias, eu era criança, né? E achava aquilo uma coisa linda, né? Mas, assim, não sei, não me lembro muito da escola, assim, quando eu era menina. Eu me lembro dessas coisas assim.
O relacionamento aluno-professor era muito cerimonioso, diferente do que é hoje. Hoje deve ser um pouquinho mais...
Mas isso não depende um pouco do temperamento do aluno? Porque eu, por exemplo, era tímido. Não havia, assim, uma intimidade. Mas eu me lembro, por exemplo, de colegas meus, aqueles que sentavam na frente, que eram os bons alunos, eles tinham um bom relacionamento com as professoras. Eu, como sentava um pouco para trás, é porque não devia ser muito bom aluno, né?
Ah, mas eu acho que mudou, porque eu me lembro, eu fiz Caetano de Campos também. E havia certas professoras, por exemplo, a dona... Aquela professora de história, que era depois do seu tempo...
Dona Branca.
Dona Branca. Dona Branca do Canto Melo. Ela era, inclusive, parente da Marquesa de Santos. Então, era uma mulher pequenininha, gordinha, baixinha. E eu tinha outras professoras mais novas. Ela era uma pessoa de idade já. Era professora de história. E eu tinha outras professoras mais novas. Professores mais novos, a gente gostava e chegava lá, abraçava, não chamava de tia ainda, mas ainda gostava, entende? Mas a dona Branca, e tinha uma outra também, já mais, que é um pouco mais nova que ela, que era de português, ele tinha pavor, porque a mulher, eu me lembro da dona Carolina Ribeiro.
Bom, aquele...
aquela mulher era uma mulher imensa que chegava no corredor e fazia shhh, aquele shhh dela arrasava todo mundo. A gente ficava passando no corredor em silêncio, nem o pé no mármore, que era Caetano de Campos, mas nem o pé fazer mármore nesse mármore. É de apavorar. Por isso que eu acho que da sua, da pra mim, mudou. Mas da minha, para os meus filhos.
É interessante que eu não tenho muita ideia. Tenho mais ideia do tempo que eu fui para o ginásio, pois o ginásio no brasileiro. Era uma educação bem de cor inglês, mesmo, no ginásio no brasileiro. Então, eu não tenho uma diferença muito grande do modo que nós éramos tratados, né? Havia um certo respeito, porque era assim que os ingleses faziam. Né? É interessante que os diretores do ginásio do brasileiro eram Mr. Sadler e Mr. Cuthbert. Eu agora acabei de ler um livro do Pedro Nava, e ele frequentou um ginásio Anjo do Negro em Belo Horizonte, com alguns anos de antecedência. O Mr. Sadler e Mr. Cuthbert eram diretores de lá. E engraçado que ele descreve o ginásio do brasileiro de lá, igualzinho o ginásio do brasileiro daqui, com as mesmas características e tudo, né? Desde essa ocasião, já lá também era assim, a gente, para poder falar com os professores ou com os secretários, tinha que falar inglês. Eu comecei o meu inglês já naquela ocasião. Era uma boa coisa.
É.
Mas a gente estudava matemática, estudava francês, tudo em livro inglês. Aqui em São Paulo.
E as aulas eram dadas em inglês também?
É. Essa, não. De matemática não chegava a esse ponto, né?
Uhum.
Mas se dava muita ênfase ao inglês, né?
O livro de texto era...
Era em inglês. Pois o livro de francês, a explicação era em inglês.
Ótimo. Duas uma vez só, né? Como é que era o sistema assim, de avaliação do aluno? Como é que chamavam as provas? Tinha outro nome? A prova não, tinha não. Outro nome? Sempre foi prova?
Ah, sim, sempre foi prova. Foi prova de escrever. Né? Agora, havia professores interessantes. Por exemplo, Fernando de Azevedo, já ouviu falar do Fernando. Ele foi meu professor.
Uhum.
Professor de latim. Então ele
mas ele dava é professor prova. De geografia, né?
Hein?
Ele é professor de geografia agora?
Não, para mim foi de latim. E ele era extraordinário. Ele lia o estado de São Paulo na aula. E ele sabe que é o estado de São Paulo inteiro. Tem os ossos do estado de São Paulo, né? Então ele fazia um furo num daqueles ossos e ficava vigiando a aula pelo furo, assim. E a gente, então, que saía fora de série, a gente não sabia como que ele percebia que nós estávamos fazendo alguma brincadeira. E era aquele homem do estado de São Paulo. Era coisa.
E como era a sala de aula?
Como?
Quando você estudava, como era a sala de aula?
Não sei como são as salas de aula agora, mas cada um tinha a sua carteira, né?
Uhum.
E carteira de sabonete, né? E até me lembro bem de uma greve que nós fizemos. Estávamos no primeiro ano de ginásio e era uma aula de português. E na hora que nós íamos, estava terminando a aula. E ele ainda disse, nós vamos ficar mais 5 minutos repisando alguma coisa. E nós, então, para reclamar, começávamos a bater a carteira. Então, ficávamos mais uma hora de castigo.
Quer dizer que havia castigo?
Ou se havia coisa séria. Ficar preso, por exemplo, de pé, junto do relógio, assim, no corredor. Isso não chegava a formatória, isso não chegava.
E no seu tempo já?
Não, é isso que eu me lembro. A governanta aqui... Ela é de Pernambuco e morou em Garaçu muito tempo. E ela tem uns 2 anos mais nova do que eu. Ela disse que lá em Garaçu, a tabuada era na base da palmatória. Quer dizer, que na mesma época que eu estava fazendo a escola aqui, ela também devia estar fazendo 2 anos a menos, né? Aqui não se falava mais em palmatória, um negócio que não se ouvia falar. E ela lá sentia, ela levava, ela errava, ela disse que o mais engraçado é que era... fazendo de propósito para o colega dela errar, porque quem estava fazendo as perguntas, se o colega errasse, se a pessoa errasse, é a pessoa que estava fazendo a pergunta que batia em palmatória. Então ela ficava aquele jogo para ver quem perguntava para poder bater no colega de palmatória. Era o negócio.
Igual eu peguei muito de fazer, copiar a frase de 200, 300, 400 vezes, isso eu peguei.
Tudo castigo.
Como castigo.
Como castigo.
Fazer 100 vezes, 200 vezes. Eu devo ser um bom aluno. Devo ser um bom aluno. Chegar a medicação, que coisa. E às vezes, o que propõe, às vezes, é apresentar no dia seguinte a mesma. Então, dobrava, assim, vezes 100, era 200, né? E depois, a gente não apresentava, eram 400. Né? E ficava naquela história. E para o seu diretor, né? A gente fazia a porta dele. Então, ia para o gabinete do seu diretor, né? Muitas vezes aqui.
O Edna, descreve para o seu pai como é que é uma carteira de aula, de sala de aula, hoje em dia, para estabelecer uma comparação entre a carteira que ele tinha e a carteira que hoje em dia você vê em sala de aula.
Bom, a minha carteira, né, Caetano de Campos, já não tinha essa parte de levantar. Tem uma parte embaixo, né? Era uma mesinha com os lugarzinhos do tinteiro.
Bom, o lugar do tinteiro também eu tinha.
O meu também era o tinteiro.
Quantos dias foi cheio de tinta eu levava para casa? Que aquilo caía, pronto.
O meu ainda já era embutido na carteirinha,
pois
o tinteiro.
Pois era embutido, mas caía.
Tinha um lugarzinho do lápis, né? E pena. Era horrível. A gente começava no segundo ano primário a usar pena, né? E...
pena malá?
Sei lá.
Era malá, era mais...
Não, a minha já era nacional.
Não, mas é malá. Era tipo malá.
Agora, depois, eu passei para aquelas carteiras que a gente sentava e tem uma parte, um braço que fica maior. Dessas de
Sim.
Ginásio é assim, aquele braço que vai pra frente
uhum.
e se abre um pouco, metade de uma carteira. Que no primário era uma mesinha para duas pessoas. Agora, minha filha, Moira Brandão, agora já voltou outra vez do banco, que sai na frente a outra peça que abre a carteira e abre a tampa outra vez. Isso que eu estou dizendo que eu passei, mas voltou a ser de abrir a tampa para colocar o material embaixo. Do colégio da minha filha. Mas meu filho é daquela mesinha ainda de maternal, né? De jardim. E vai sentar no chão.
Agora, esse material, esse uso do tinteiro, é melhor você usar um outro tipo de material escolar, né?
Era a caneta, a pena, o mata-borrão que não existe mais, você vai qualquer.
Eu limpo a pena,
que a gente fazia de feltro,
é.
Né? O mata-borrão, você não encontra mais mata-borrão.
É um dos problemas, é verdade. Não há mais mata-borrão.
Não existe, papelaria não tem mais mata-borrão.
No princípio, como médico, né? É, tudo que era anúncio era feito em mata-borrão. Hoje nem existe mais.
Não tem, não existe mata-borrão. Papelaria não existe mata-borrão. Você encontra de vez em quando esse mata-borrão de mesa, que é um mata-borrão quase papel.
Uhum.
Não é aquele mata-borrão, é o verde.
É papel.
Não um papel mais assim, enxuga, qualquer coisa assim, né? Mas mata-borrão daquele felpudo, bonitinho, gostosinho, que era uma delícia escrever o nome da gente naquele papel borrando assim, a gente pegava tinta, quando surgiu caneta tinteiro, a gente pegava com um pontinho assim da pena, assim.
Aí começava a espalhar.
Espalhar. Isso é uma delícia. Eu me lembro desse negócio de escola, primeiro ano primário, o tal do ditado mudo. Você já ouviu falar em ditado mudo? Que é tipo da incongruência, né? Ditado mudo. Eu tinha uma raiva desse negócio de ditado mudo. Ditado mudo é assim, a professora ficava quieta, tinha a lousa da frente da escola, da frente da aula e tinha a lousa lateral. Ela ficava quieta, ia para a lousa lateral e escrevia uma palavra. Então você tinha que prestar atenção na palavra e escrever. Aí ela apagava, esse era o ditado mudo, ela apagava a palavra. Agora, eu como sempre fui muito distraída, eu olhava a primeira palavra, escrevia e ficava olhando para os outros colegas, né? Aí quando chegava lá, ela já tinha passado uns três, quatro palavras que eu não estava vendo. Uma raiva de ditado mudo. Você teve ditado mudo na sua vida? Ditado mudo. Eu acho que eu nunca mais ouvi falar em ditado mudo. E a gente punha lá, ditado mudo. E começava a copiar as palavras. É uma cópia. Eu acho que é mais para a atenção da gente ser focalizada do que forçar. E eu não era mesmo, né? Aquele bruto parque da Praça da República do lado, me punha na janela para estudar. Era passarinho, era plátano. Aqueles plátanos saem caindo, assim. Eu seguia folha por folha. Eu não sei se existe mais plátanos.
Tem uns plátanos lá.
É maravilhoso, porque.
Fora os dias que você cabulava para ir para o cinema.
Já saiu pelo porão da faculdade da escola. Aquela escola lá não pode cair, não, porque acho que eu conheço lugar naquela escola que ninguém conhece.
Como é que é a escola? Vocês dois frequentaram
a
mesma escola.
Primário.
Vocês são capazes de reconstruir o prédio escolar?
Eu sou capaz. Você também. Né? A escola está lá ainda, né? Por isso a gente.
Não, mas assim, saber como que eram feitos os pátios,
onde o
auditório.
Mas eu sempre tive boa memória para tudo, sabe? Não estou me lembro bem da escola moderna.
Mas como é que era?
Olha, tinha uns porões fabulosos. Você conhece, assim, de frente para a Praça da República tem uma escadaria que dá em três portas. Daquela escadaria a gente entra para o auditório. De ter aquelas cerimônias, tudo isso, depois tem uma outra escadaria que sobe para o segundo andar. Do lado dessa escadaria tem umas portinhas.
Era uma espécie de anfiteatro.
Anfiteatro.
Onde a gente ia cantar lá, a escola toda ia cantar lá.
Cerimônias, tudo lá.
João Gomes que fazia de cantar. Depois que modificou, mas no meu tempo era anfiteatro ali.
Agora, do lado, assim, da escada, escondidinho, tinha uma portinha de cada lado embaixo da escada. Essas portinhas davam para o porão. E o porão, assim, às vezes tinha o porão era mais alto, que circula a escola inteira. E tinha uns lugares que tinham umas. Uns abóbidas, né? Uns arcos. A gente entrava nesses arcos, então era mais ainda, era baixinho. Aí devia ter metade dessa sala, assim, 1,5 metro, 2 metros. Não, nem isso, 1,5 metro. Eu me lembro quando eu era jundiná, já não dava para andar lá de vida.
Eu ia ao porão apenas para fazer aqueles... trabalhar com esse trabalho de plástico, né? Fazer escultura de barro. Né?
Não, eu ia ao porão para cabular aula. Né?
Isso, você... Eu era bonzinho, você não. Né?
Duvido, pai.
Eu era.
Não era nada.
Eu não sei bom aluno, mas era bom.
Não era nada.
Se você tivesse puxado a mim, você seria uma boa aluna.
Eu, hein? É. Eu acho que eu tive nota mais alta que você na escola.
Sim, mas muito legal, mas tem aplicação, né?
Comportamento.
Aplicação, se não fosse o Rick Thompson, eu era o melhor aluno da turma. Mas ele que fazia o Pedro. Ele falava comigo, eu que era, que era baixado a nota.
Então, pois é, era aquele, né? O Salum que falou um dia que teve um aluno.
É, fazia que, as coisas.
Fazia as coisas, a classe todo mundo.
Todo mundo ia, porque vou pro gabinete do diretor.
Esse era o papai.
Não, não era assim.
Não, mas o papai tinha mania de
lá
dedo,
na escola,
né?
No modelo, de um lado, era só para as meninas. Do outro lado, só para as meninas. No seu tempo era assim.
Não, já era misto.
É, no nosso não, era separado, né? Tinha do lado da. Da Rui Piranga, atual das pessoas, né? Era dos meninos. Do outro lado era só das meninas, né?
Não, não era
só
mesmo.
Só nos encontrávamos quando havia festa, né?
Ah, a gente se encontrava, namorava o recreio inteiro. Ah, delícia. Um amor diferente, hein? Me lembro do meu primeiro namorado, eu devia ter uns 10 anos e meio.
Era aquele que eu encontrei você de braço na bandeira?
Não, não, aquele já era o quarto aqui. Meu primeiro namorado era assim, nós tínhamos assim, do bar, né? Tinha um banco, aqueles bancos da escola, compridos, né? A escola sempre tinha aqueles bancos. Então eu sentava no banco, vinha o rapaz, sentava do lado. A gente não se falava. Aí eu, apesar do papai, não sei se ele concorda, porque eu era muito tímida para namorar, apesar de 10 anos e meio. Então eu não falava e andava o banco um pouquinho mais para o outro lado, né? Aí o rapaz vinha um pouquinho mais pro lado, mais perto de mim.
Até que você caía do banco?
Até quando chegava no fim do banco, eu levantava e sentava do outro lado do banco outra vez. Eram 20 minutos de recreio, eram 20 minutos nesse negócio. A gente passava no banco assim. Depois de uns 3 meses de namoro, desse namoro, sem a gente falar uma palavra, eu cheguei à conclusão...
Namoro
que eu já...
mudo.
É, um namoro mudo. Eu cheguei à conclusão que eu estava me comprometendo muito, e era muito jovem para me comprometer dessa idade, né? Então eu resolvi brigar, mas também nunca tinha falado com ele, também não podia dizer que eu ia brigar. Então eu pedi que duas colegas minhas sentassem uma de cada lado de mim. Então o rapaz chegou, olhou, viu que estava uma menina de um lado e outra menina do outro, levantou os ombros e foi embora. Acabou o namoro.
Acabou o namoro.
É bem diferente agora, né?
Isso era na escola?
No bar da escola, na hora do recreio, 20 minutos. Também eram os 20 minutos que eu via por dia, sabe, domingo. Não via. Ah, tinha um outro detalhe. Como nós somos protestantes, ele era espírita. Então, ele também não frequentava aula de religião uma vez por semana. Então, nessa época, nessa hora, também a gente sentava no banco. Quer dizer, só essa hora. Mas...
Você falou em cerimônias que eram realizadas no salão.
No salão.
Você pode dizer no teatro.
É.
Quais eram essas cerimônias no tempo escolar?
Bom, a verdade é que para mim, no anfiteatro, uma vez por semana, nós reunimos para cantar.
Uhum.
Então tinha o maestro João Gomes, a gente tinha que cantar os hinos patrióticos, né? Desde o hino nacional até o hino à bandeira, hino disso, hino daquilo, né? Que aliás me lembro até hoje, né? Era um hino que a gente gostava, né? E sempre havia tinha um colega chamado Edgar que gostava muito de dizer poesias. Ele falava. Dizia bem ele. Então, no final, ele ainda dizia umas poesias patrióticas e tudo, e assim acabava então o sábado. Porque nós tínhamos aula aos sábados, né? E era desse dia. Mas, quando era questão de festa, era tudo feito no recreio para nós, né? Tudo no recreio, porque o recreio era grande, a escola era grande, né? Era bem grande. Né?
Eu me lembro do dia da bandeira no auditório.
Né? Eu não. Entendi.
E eu me lembro de uma vez que houve uma conferência. Que nós, todo o colégio foi chamado, toda a escola foi chamada para ouvir uma conferência do Malbataan. Então eu me lembro que ele contou aquelas coisas de matemática, contava aquele negócio, foi só Agora, a aula de música nós temos lá em cima, né? Também. Primeiro era o Caldeiro.
Era o Caldeiro, primeiro era o João Bruno.
E esse negócio de música também, tem uma linha que diz assim, recebe o afeto que se encerra, não sei o que, né? E por uma brincadeira eu falava, recebe o afeto que te impera. É exame oral, naquela época existia muito exame oral, né? Na gente mesmo passando tinha exame oral. E eu me lembro que eu fui cantar o exame oral, caiu essa piscina, e o professor disse assim, quero ver se você vai falar agora, recebe o afeto que se impera. Ah, foi? Direto, né? Falei.
Bom, mas a gente sempre fala essas coisas. Conhece aquele menino, né? Que Dom Pedro, dizem que Dom Pedro fez japonês.
Uhum.
Então a gente cantava lá, japonês tem quatro filhos. Não conhece essa versão? Até hoje existe ainda, né? Essa versão? Nossa. Os quatro são iguais.
Isso mesmo, nós também cantamos.
É engraçado como é que as coisas se continuam pelos anos afora, né?
É, uma série de brincadeiras, assim, de idade escolar mesmo, né? De
sim,
faixa.
Por exemplo, a Cecília, a Maria Helena, de 15 anos, frequentou Vila Brandão. E a Cecília frequentou Vila Brandão depois de 4 anos de diferença. Já, uma está com 15 e outra está com 11, né? Quer dizer, 4 anos. Quer dizer, não é quase a mesma geração mais. Mas no mesmo ano que uma veio para mim e falou assim, Vila Brandão, onde a gente entra burro e sai ladrão. Na mesma idade que a outra falou, depois esqueceu, mas no mesmo segundo ano do mar, a outra que veio 4 anos depois, veio com a mesma história. Vila Brandão.
Imagina.
Diretoras diferentes, professores diferentes,
tudo é a mesma coisa. Por exemplo, havia uma... Não sei até que se era jardineiro, ou era pedel, qualquer coisa lá, chamava Seu Fonseca. Então a gente se escolhia e gritava, Seu Fonseca, perna seca. Outro dia eu encontro com uma pessoa que foi de outro grupo escolar, tinha um tal Seu Fonseca lá, que gritavam também Seu Fonseca, perna seca. Quer dizer, é coisa de criança mesmo.
Coisa de criança,
né?
uma faixa de idade, né?
É, tem que ter a mesma coisa, né? E é uma revelação na hora. Ou você é o Seu Fonseca de perna seca.
É, mas eu acho que para isso eu fui muito avô. Porque, por exemplo, eu não gosto de ensinar brincadeiras esculachativas, né? Que eu esculacho. Não gosto de esculacho.
Ah, mas eu gosto de ensinar.
Mas não há dia quem não pegue meus filhos e para ensinar alguma coisa de esculacho para eles.
Mas é tão bom, é agradável.
Quer dizer, eu procuro evitar essas coisas de brincadeiras, fazer aquelas brincadeirinhas mais bonitinhas, mas assim. Mas quando chega no esculacho, é ele que ensinou. Então,
é preciso, é herança, né? Que a gente deve dar, precisa prolongar, né? Não pode ficar parado na gente, né?
Todo não é esse negócio de chistes, de brincadeira, aquele. Não é?
Eu sou bobo, sou filho.
É isso. Esse é um deles. Outra, me tirou, minha tia embaixo da pia.
Não, isso não é estilo.
Ah, mas crianças sabem, mas não fui eu que ensinei, não. Nem o pai.
Segundo dizem, a mãe educa e a avó deseduca, né? Os
é,
avós.
A avó traz isso, né? A avó não precisa ter.
Então, ela diz, quem quer ser respeitado, respeite também. É. Mas quem quer ser respeitado? O avô não quer ser respeitado.
Não, você mesmo? Respeite para ser respeitado. Isso que eu estou falando para as
crianças. Não. Já passou o tempo disso, não é? A educação hoje não é diferente?
É, eu acho que é. Levemente diferente.
Ah, mas o aspecto de respeito à pessoa. Olha, ontem aquele negócio. Ontem o Bertolazzi falou uma opção de coisa, né? Que a liberdade mal usada provoca o mal. E o que mais? Eram duas coisas. O que forma o mal é a liberdade mal usada. Eu acho que é fundamental. Não precisa ser, a educação não é mais nada do que aprender a respeitar um ao outro. Só. A única coisa que faz, não sei, educação não é você saber comer ou não chupar sopa na colher. Porque isso já é uma espécie de respeito pelo outro, né? Se você se ensinar só respeito, você já ensinou todas as regras de educação.
Você não acha que eu já tô na idade de não aprender mais nada?
Bom, você, né?
Agora, eu aprendi educação agora.
Não, eu estou falando, eu tô falando dos teus netos. Né?
Sim, mas você quer que eu ensinar como devo tratar seu filho?
Eu não.
tem de ser mal criado mesmo com seu filho. Né?
Ele já sabe, eu falo, isso é o vovô que faz, hein?
Mas respeita o vovô.
Mas respeita.
Não respeito pronto.
Voltando àquela parte de cerimônias, quando a gente chega no fim de um curso, há uma festa. Agora quase não há mais.
Eu acho que agora que não mais.
No meu tempo também não havia.
Não?
No meu tempo não havia. A gente chegava o diploma e ia embora para casa. Não havia.
Mesmo em grau superior?
Só. Mas eu mesmo não tive, porque mesmo na faculdade, quando eu me formei, eu no meu tempo, tinha que prestar, de fazer tese e defender uma tese para ter o grau de doutor. A maioria deixava para a segunda época. Eu, como precisava me casar logo, eu então defendi em primeira época.
Mas namorou 6 anos, por isso que ele precisava casar
logo. Tava demais.
Você explicar, porque tinha 6 anos de noivado, né?
De noivado.
Que foram 11 de namoro.
Não, 11 também.
Sei
não.
Lá.
Não.
Vamos em conta.
Não, 11, não, nem só mãe de contar, nem eu conhecia.
11 anos, é que foi muito tempo.
Então, o que acontece? Eu fiz assim, eu cheguei lá e disse, olha, eu quero o meu diploma já, né? E eles fizeram o diploma e me entregaram pronto.
E o resto da turma fez a tese e apresentou a tese em janeiro. Esse foi em dezembro.
Em fevereiro. E eu fiz em dezembro, né? Eu e mais dois. Nunca houve essa. Naquele tempo não havia muito. Depois é que começaram a fazer roupa e tudo, né? Tinha de fazer até smoking, né?
Como é que eles chamam essa roupa de... para essa cerimônia?
Que
é cerimônia de fim de curso.
Ah, não sei.
Beca?
Beca
de professor, né?
Beca de professor, né? Não sei como é que se chama. Tem nome?
Acho que tem nome, sim. A gente usa a beca, mas a beca, eu acho que é um... Quando eu me formei, eu tive... Acho que aluguei, sei lá, que foi lugar,
né? Eu só usei beca quando eu ia... Eu só fazia parte de uma comissão de exames de professor, de doutorado.
Mas olha, as coisas de enquanto são esculachadas. Porque antigamente a gente precisava se formar numa universidade para procurar beca, receber diploma e aquelas festividades. Depois eu tenho a impressão que no meu tempo já o ginásio se formava. Se formava no ginásio. E no último ano da faculdade são as duas festas de formatura. Ginástica de Debi, né? Eu fiz Debi, né?
Mas eu, para mim, por exemplo,
todo, vestido, roupa comprida.
O meu tempo era tempo de exames parcelados. De nós que não havia nem formatura. A gente chegava no fim do ano, prestava exame de 4 matérias, né? E formasse naquelas 4 matérias. No ano seguinte, mais 4 matérias. E em 3 anos fazia-se o ginásio, né? De nós que não havia formatura. Né?
Agora eu... Agora, primário, se faz festinha de formatura, pelo menos até ver o curso inteiro, né? Agora acho que é só ginástica, outra vez. Mas minha filha já teve uma festa de formatura de pré-primário. Quando ela aprendeu a ler, ela teve uma festa que recebeu um diploma de vestidinho branco no pré-primário. E há pouco tempo eu vi que a filha de uma cozinheira que eu tenho, filho dele, ela precisou fazer beca e pôr aquele chapéuzinho de
quadradinho
para ele se formar no maternal. Bem que acho que as coisas mudaram mesmo.
Ficando folclórico, né?
Influência cinema, né?
Eu tenho a impressão que é o tal da falta de respeito às coisas. Porque as coisas também têm que ser respeitadas. Porque se uma pessoa respeitasse o rio, nunca ia sujá-lo. E respeitasse o ar, quer dizer, as mínimas coisas devem ter seu respeito. Acho que o nosso problema atualmente é o respeito só. E respeitar também esse negócio, que afinal de contas, por exemplo, minha filha de 15 anos, eu tinha dito a ela que ela ia ter, quando fizesse 15 anos, ia ter uma festa, um vestido comprido, tudo isso, né? Porque eu tive TV, eu tive, pus o meu primeiro vestido branco, comprido, uma festa, formatura, tudo isso. Ela foi para a casa da avó e deu um surucutico. E ela resolveu, com 13 anos de vida, quase 14, vestir seu primeiro dia, vestido comprido, longo. Bom, perdeu aquele encanto dos 15 anos, na formatura dela, ela tem um vestido comprido. O depois ela começou a dizer, puxa, agora não posso pôr outra vez, porque, afinal de contas, só porque eu já andei de vestido comprido, claro, perdeu, mesmo que você tenha um outro vestido comprido, não vai ter o mesmo significado que você estragou aos 13 anos o significado do vestido comprido, né? Quer dizer, há uma certa, assim, um ritual nas coisas, pode ser que seja um pouco de morder agora esse negócio, mas que é... dá aquele significado à vida, né? A gente tem que esperar um pouco para as coisas acontecerem no momento próprio.
Elas se desgastam rapidamente depois?
Hoje a mulher só usa a saia. Hoje a saia já é um modo já fino de se vestir, né? Só se der saia para ir numa festa, né?
E depende da festa.
Depende da festa, né? Portanto, no meu tempo, quando eu era mocinho, não se saía à noite, por exemplo, uma festa à noite que não se usasse smoking. Não, eu me lembro que, da idade de 15 a 18 anos, quer dizer, 3 anos, eu gastei 3 smokings. Porque eu gostava de dançar e de festa à noite. Toda noite, depois de jantar, eu punha smoking. Era o costume daquele tempo. Hoje, quem é que põe smoking? Ninguém, né? Só o mundo.
É raro,
especial,
hein?
Né?
Pelo menos já existem lojas que prestam, né?
Que você não faz. Alugam, né?
Alugam.
Naquele tempo havia também.
No meu tempo de 15 anos, o papai também teve os dois smokers, né, pai?
Então, eu tive por sua causa, né?
É. Mesmo para ir à igreja, era diferente o comportamento para se vestir, não é?
É.
Eu tenho restrição,
não,
hoje,
eu não vou. Certas igrejas, lá na nossa igreja, na primeira igreja...
Tem de tudo.
Não, mas
tem
aí
tudo.
Predomina ainda os homens de gravata. Lá na nossa igreja. Mas nas outras igrejas, por exemplo, todo mundo vai de camisa, né? De camisa. Mas na nossa, lá na primeira igreja, ainda predomina o homem, a vestimenta com gravata. Né?
Eu tenho certas restrições de calça comprida na igreja. Não vou. Nunca fui de calça comprida na igreja. Mas minhas filhas, olha, para Cecília, que era do meio, e de calça comprida um dia esse ano à igreja. Eu precisei fazer a verdadeira aula, mostrando para ela que ela ia de casaco, qualquer coisa. Mas o pessoal vai de calça comprida, no cidade vai. Mas eu ainda tenho certa inibição de calça comprida. Qualquer dia quebra, hein? Quebra porque...
Ah, não, a gente tem que conservar um pouco dessas coisas. Não sei. Pode ser que seja a minha idade que ainda, ou seja, do tempo antigo. Mas ainda...
O senhor vai à igreja sempre?
Todo domingo.
Todo domingo.
Todo domingo.
Como é que o senhor chama essa... essa ida à igreja? Por que, que o senhor vai à igreja no domingo? Aos domingos?
São muitos os fatores.
Uhum.
Naturalmente, eu vou, naturalmente, tem a parte de prestar culto a Deus. Essa, naturalmente, é a principal. Agora, não nego que há outros fatores, por exemplo, eu vou encontrar os amigos também lá. Isso é um dos fatores também. E também outros, por exemplo, a gente tem aquele hábito de ir, né? Desde criança, né? Também tem um hábito de ir, naturalmente.
O senhor sempre frequentou a mesma igreja?
Sempre, sempre, sempre. Desde criança, desde que eu nasci. Desde que eu nasci, desde os 6 anos de idade.
Uhum. Eu sou católica.
Sim, senhora.
O senhor é protestante.
Protestante.
Bom, então eu não conheço nada em termos de religião protestante. Só agora que eu passei a... me libertei de uma série de coisas, então a gente passa a conhecer outras coisas de outras igrejas, né? Então eu gostaria de saber como é que se faz o culto na sua igreja, como é a sua igreja.
Pelo menos você já sabe que chama-se culto, não é?
É, ele falou para mim. Ele disse que foi prestar... culto a Deus.
Há uma diferença. Naturalmente, depende. Sabe que os protestantes estão divididos em várias seitas. Naturalmente, que o culto difere um pouco de um para o outro, em razão de certo. Mas há, naturalmente, umas leis gerais. Em geral, especialmente na nossa igreja, que é a igreja presbiteriana, dá-se uma ênfase grande ao sermão do pastor. Então, o púlpito na nossa igreja tem um lugar preponderante, porque ali o pastor vai expor primeiro a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é, para os protestantes, a regra de fé. E então, ele, é, o sermão do pastor é feito sempre tomando por base uma parte da Bíblia. Então, ele lê a Bíblia e depois, então, ele vai comentar e tirar os ensinamentos disso. Então, é uma parte preponderante. Outra coisa que caracteriza o culto protestante é o canto dos hinos. Então, são duas coisas aí. Então, o sermão e os hinos. Hinos de louvor a Deus. De modo que isso se resume ao culto.
Mas
naturalmente,
dois terços do culto é de hino, né?
Como?
Dois terços. Bom, metade do culto é hino.
É, mas não que seja no valor. O valor, naturalmente, se dá mais ao sermão e aos hinos em segundo lugar. Mas também depende da igreja protestante, porque há umas igrejas protestantes que têm mais liturgia e outras que têm menos liturgia. Por exemplo, a igreja anglicana é a que tem mais liturgia. Então, se assemelha muito mais à missa católica do que, por exemplo, a igreja presbiteriana, que tem menos liturgia, mas tem ainda liturgia. Por exemplo, o culto na igreja presbiteriana é dividido em partes. A primeira, a invocação. Depois, a adoração. Tudo isso, mas tudo feito segundo uma certa esquema que só a pessoa que conhece é que percebe, é que aquilo vai se encaixando harmoniosamente. Já em outras igrejas, como na Igreja Batista, já é um tanto diferente, porque é uma igreja mais democrática. O pastor tem menos influência, como já na presbiteriana, o pastor tem mais, está mais em evidência. Então, se for numa igreja mas ainda simples, como por exemplo a igreja pentecostal, então o culto dá uma aparência até desordenada, porque qualquer um pode falar e fala porque se julga inspirado pelo Espírito Santo no momento e pede a palavra e fala. Né? De modo que depende. Agora, a nossa, que é presbiteriana, tem já esse esquema como eu expliquei agora. Está claro?
Está claro. Agora, quanto a parte assim, material da igreja.
Sim.
Decoração.
Sim, isso. Bom, a igreja presbiteriana é uma igreja que de origem calvinista, porque há duas origens na igreja protestante. A igreja luterana, de Lutero, e a igreja de Calvino, que era suíça. Agora, a igreja presbiteriana de Calvino é origem escocesa, depois foi para os Estados Unidos e daí veio para o Brasil, por missionários. Então, o que acontece é que na igreja nossa, a primeira coisa, não existe, por exemplo, ídolos. Então não há santos. Não há santos. O púlpito, como eu disse para a senhora, é uma parte preponderante. Ela está sempre em evidência. Tanto que entre os que constroem a igreja, sempre há uma discussão se o púlpito deve estar no centro, na frente e no centro, ou do lado, como é na igreja católica. Uhum. Na igreja católica o púlpito não é do lado?
É.
Na nossa primeira igreja, o nosso púlpito é do lado. Mas houve uma celeuma na hora entre os vários arquitetos
antes,
por causa
antes
disso.
Antes era na frente.
Porque antes era na frente.
Uma questão de acústica que eu acho que eles mudaram para o lugar do
não sei se foi bem por causa disso.
Porque ele ainda era
não, porque de fato a discussão foi por causa disso. E quem sabe você tem razão nisso. Porque de fato o púlpito em geral é na frente. Quer dizer, tem o lugar onde ficam os ministros e os presbíteros e fica o púlpito na frente com a Bíblia sempre aberta. Ali ele fala para o povo, como se estivesse dando uma aula. Né? Já o púlpito na igreja católica é do lado. Na nossa igreja é do lado. Provavelmente foi por causa disso. Mas há uma tendência de certas igrejas de botarem do lado também. Mas há uma discussão, porque não é tradicional na igreja protestante o púlpito ser do lado, como é na igreja católica.
Os bancos são aqueles bancos de
como
inteiros,
da igreja católica.
Igreja católica.
É.
Bom, também depende saber mais ou menos da potencialidade econômica da igreja.
Por exemplo, na primeira igreja, é uma igreja de classe média para cima. Quer dizer, tem também lá gente muito pobre.
Mas construir a igreja.
Se construiu. Mas então, por exemplo, os vitrôs lá são bonitos. Mas são só vitrôs de
cores.
Mas não tem, por exemplo, passagem. Não há pessoas representando. Não há santos, nada disso. Né? mas também em certas igrejas, como na igreja, em outras igrejas, como na igreja anglicana, pode haver, por exemplo, uma presença de uma pessoa e tudo num vitrô, sem haver aí qualquer motivo. Mas na igreja protestante, foge-se de qualquer imagem.
A Edna disse que quando as coisas perdem o ritual, elas deixam um pouco a graça também, perdem um pouco a graça. Na igreja protestante, existe uma iniciação como existe na igreja católica?
Como iniciação?
Como é que a criança é introduzida na igreja?
A criança é introduzida naquela escola que nós chamamos de escola dominical. Uhum. Todo domingo a criança vai, a escola dominical é feita de um modo que tem berçário, tem maternal, tem jardim da infância, tem primário, tem intermediário, e tem o curso, inclusive chega até a parte, por exemplo, de pessoas da idade papai, que é o curso superior, que a gente chama, de pessoas que vão lá uma hora antes do culto,
para aperfeiçoar o seu estudo da
Bíblia, estudar tudo, né? As lições. Então, por exemplo, o meu filho de 4 anos vai lá saber o que Moisés fez, o que foi, quem foi Davi, Golias, todas essas histórias que a gente chama de historinhas da Bíblia, ele fica conhecendo.
O modo infantil,
à medida que vai, porque a pedagogia é mais ou menos igual à pedagogia normal de uma escola. Só que é voltada, o currículo é a Bíblia. Só. Agora, depois, por exemplo, há uma turma de adolescentes que quer fazer parte da igreja, que o batismo é feito pelos pais. Então, os pais, isso é uma coisa interessante da igreja protestante, o pai vai fazer o batismo, os pais vão fazer o batismo, juram educar os filhos e principalmente
prometem.
Ensinar a lei. Prometem. Desculpe. Não é juramento, é prometem. Principalmente a ensinar a ler. Então, o que havia há anos atrás é que quase todo protestante era alfabetizado. Entendeu?
E hoje, mesmo os adultos analfabetos procuram aprender a ler para ler a Bíblia. Essa é uma coisa importante, a influência dessa questão.
Da promessa. Eu acho que influiu muito na educação do protestante, é que não há, só se não há uma possibilidade total, mas mesmo para uma igreja, no interior, existe alguém que ensina os outros a lerem, sempre havia esse nível de alfabetização obrigatória na igreja protestante. Agora, isso não quer dizer que ele se torna membro da igreja, a criança. Ela, o que os pais levaram na igreja. Mas depois de uma certa idade, 14, 15, 20 anos, ele leva a fazer a tal de profissão de fé.
Pública profissão.
Pública profissão. Ele se compromete, ele se conscientiza que ele quer pertencer à igreja. Então, também não quer dizer que uma pessoa que não tenha feito escola dominical, ele pode chegar lá, não ter sido batizado, ele é batizado na hora e faz a sua profissão de fé. Mas ele vai à frente, declara que ele crê naquele, na Bíblia, na figura de Cristo, do Redentor, e todas essas coisas. Né?
Faz a profissão de fé.
E aí ele começa a pertencer à igreja. Então ele tem direito a igreja protestante só tem 2 sacramentos, que é o batismo e a... Vocês chamariam de...
Santa Ceia.
Nós chamamos de Santa Ceia. Seria mais ou menos
Ceia.
A comunhão, né?
Não, é Santa Ceia.
Não, mas na igreja católica é a comunhão.
Como é que é? Não é Santa Ceia também?
É Santa Ceia. Você pega o pão e o vinho.
Como é que na igreja católica é diferente?
Não, o vinho é tomado pelo padre e o pão é a hóstia. Quer dizer, a hóstia...
Nós tomamos o pão e tomamos o vinho ao mesmo tempo.
Seria como quase... Fala um pouquinho do pão.
Agora,
a hóstia, nós temos o pão. Agora, aí daí em diante ele começa a participar dessa segunda, como é, o segundo sacramento, que é a Santa Ceia. Só depois que ele resolveu entrar, que ele participa da Santa Ceia. E nesse momento, existe uma classe de catecúmenos, que é mais ou menos o catecismo, né?
Eles estudam para saber como é que constitui a igreja, por que ele entra na igreja.
Quais são os símbolos da fé
e a organização da igreja, e se ele está de acordo, então ele se inscreve para fazer a pública profissão de fé. Então, um dia, ou numa reunião mais séria da igreja, por exemplo, um dia no aniversário da igreja, ou então num culto qualquer, então o pastor convida, ele vai à frente lá e ele é interrogado, então, sobre aquilo, e ele faz, então, a pública profissão de fé, como a palavra está dizendo.
Uhum.
Então, ele é arrolado como membro da igreja.
Agora, isso não é... o catecismo ensina a religião. É, o Espírito Santo, Deus, Pai, Filho. Não. A criança já sabe tudo isso. E apenas vai... É como se fosse... Ele sabe a história do Brasil e vai aprender a moral cívica, né? Quer dizer, vai aprender a organização da igreja, quais são os símbolos, o símbolo da igreja, tudo isso. Quer dizer, é uma parte que não tem muita importância na religião. Mas que ele precisa saber o que ele está fazendo, né? E conforme a facção do protestantismo, então tem certos símbolos diferentes. O batismo é feito diferente.
Há diferenças, por exemplo, nosso, chama-se presbiterianismo, porque pelo modo de dirigir a igreja. A igreja é dividida, presbíteros, quer dizer, são os velhos da igreja. Então, a igreja não, elege um grupo de indivíduos de idade, de, naturalmente, que...
Os senadores.
Que, tipo, certo gabarito, e forma, então, o conselho da igreja, dirigido pelo pastor. Esse conselho é que dirige a igreja. Depois, esses presbíteros, há um presbitério, quer dizer, as igrejas de uma certa região. Por exemplo, aqui em São Paulo, está dividido em vários presbitérios. São várias igrejas de uma região, são reunidas num presbitério. Então, cada igreja manda seus representantes e se reúne uma vez por ano.
Estabelecendo um paralelo entre a católica e a protestante,
os presbíteros são a paróquia.
Certo.
Né? A paróquia,
presbitério se reúne uma vez por ano, numa espécie de congresso pequeno.
Uhum.
Agora, há o sínodo que vem de 3 em 3 anos de toda a igreja do Brasil. E uma vez por outra, eu já, na minha vida, eu acho que foram umas 2, 3 vezes, ao sínodo mundial de todas as igrejas presbiterianas, de todo mundo. E a última vez que eu vi foi em 1960, foi aqui em São Paulo. De todo mundo, veio até da Hungria. Então todas as igrejas presbiterianas mandam seus delegados. Isso é do presbiterianismo. Por exemplo, o metodismo já é diferente. O metodismo já não existe essa maneira. São bispos, pastores e bispos que mandam, que dirigem a igreja. Não há intervenção da congregação. A congregação não intervém como nós. Nós intervimos através da votação.
Nós intervimos
em problemas da igreja, por exemplo. Decidimos a compra ou venda ou qualquer coisa. É uma coisa democrática. Ao passo que a metodismo é lá em cima que se resolve. Já na Igreja Batista, não. É a congregação que resolve tudo. Quer dizer, cada congregação resolve a sua vida. Então, eles se reúnem numa reunião quase que socialista, né? Eles lá se resolvem. E assim, pensa que é a diferença.
Nós elegemos os diáconos, elegemos os presbíteros, elegemos o pastor por tantos anos.
Tudo por eleição, né?
Tudo por eleição. Eles se reúnem, elegem, tentam a maioria. Quer dizer, mesma coisa. Os diáconos seriam os deputados, os presbíteros seriam os senadores e o pastor seria o presidente, né?
Mas enfim, tem assim, a formação democrática se dá muito bem na igreja presbiteriana. Porque é feito dessa maneira e se a pessoa não se dá bem como diácono, por exemplo, na segunda, na outra eleição já não tem votação, pronto, né? Ele cai, né?
Na minha religião, o padre, né?
É.
Ele se paramenta todo. Na sua igreja
também,
há esse ritual.
Também.
Ele põe uma roupa.
É
uma beca, né?
É uma bacia. Não é bem.
Não é bacia, é uma beca.
É uma beca, como se fosse um professor universitário. Eles têm e tudo com seu significado. Né?
Uhum.
Agora ele tem aquela beca preta, porque geralmente na frente é assim, vai o pastor, é o pastor na igreja, tem 2 auxiliares, né?
É.
Eles dividem um auxiliar e outro especializado em juventude. Que se preocupa mais com a área de juventude.
São 5, né?
É lá tem mais, porque a igreja é maior, né? Agora, quando eles apresentam os 3 ou 2, no mínimo, geralmente tem 2 sempre na frente, com cada culto, aquele que vai fazer o sermão leva uma faixa vermelha nas costas, uma espécie de fita larga.
E tem também o lá, por exemplo, também eu acho que é a única igreja que tem o Faustini, que é o pastor de música.
Como é que chama?
Faustini.
Esse aí.
Ele é
pastor mesmo, mas de música sacra. Só isso. Ele fez cursos nos Estados Unidos e tudo, e tem científico, mas só trabalha na parte de música.
É, de vez em quando o coro da nossa igreja dá audições para a Sociedade Bar de São Paulo.
Ele faz culto interino de música, só de música sacra. O culto interino é assim, de invocação, de adoração, tudo, mas tudo de música, de canto de coral.
Né? O coro lá é muito grande, né?
Às vezes vem de outras igrejas, é muito bonito. Quem gosta de música é uma coisa bem interessante.
É porque a igreja é maior. Presbiteriano independente.
É, o senhor falou que cada coisa tem um significado quando ele se veste, o pastor.
Bom, natural, como qualquer...
Tem nome cada coisa?
Deve ter, eu não,
só
uma
bela,
não conheço
não,
bem.
Não,
né?
Tem esse paramento da igreja católica que tem a veste, depois põe uma popa, né, que é o nome daquele negócio, depois tem os...
Mesmo aquela coisa vermelha, aquela fita vermelha, tem um significado, mas eu não, nunca me interessei muito por isso. É interessante, mas essa questão de pôr essa roupa por cima, esse paramento, vamos dizer, uma coisa relativamente nova, porque mesmo quando eu era moço, não se usava isso, todos usavam o terno comum para fazer as condições. Né? E em outras igrejas não se usa, né? Por exemplo, na igreja batista não se usa isso. Né?
Nem aquele negócio de clérigo aqui, que os americanos dizem, quando vem com aquilo,
que
né?
Introduziram aqui também.
Introduziram, aqui, né? Mas não funciona muito, não existe muito.
Para que serve esse?
É como distintivo.
Capelão, aqui, né? É fantasia. Nós temos um pastor, inclusive eu acho que você já ouviu falar lá na USP, que chama-se Jorge Bertolazzi Stella. É um cara que tem íntima intimidade com o sânscrito. Então ele inclusive doou a biblioteca de sânscrito dele para a Faculdade de Filosofia. Você
está bem com Isidoro,
hein?
Você está bem com Isidoro, então.
Eu tenho a impressão que eu acho que Isidoro nem conhece o Bertolazzi. Não sei, nunca perguntei.
Sânscrito?
É, não, Isidoro é português.
Mas ele trabalha com sânscrito.
Trabalha?
Então vê como
é. Porque o Bertolazzi é conhecido nesse meio, ele é a biblioteca da USP de sânscrito é dele. E ele vai se aprofundando, já tem idade, né? Já está mais de
87 anos.
Mas é desses homens, até quando a gente comenta, o que ele diz no sermão, nos sermões dele, a gente podia dizer, se outra pessoa mais nova falasse, escandalizaria. Ele não.
Ele é
fala,
muito adiantado, avançado, tem opiniões próprias, por exemplo. Não tem medo de dizer coisas que, por exemplo, se ele, um dia eu ia falando sobre a Bíblia, por exemplo. A Bíblia, para certos protestantes, a Bíblia não se pode tocar numa vírgula da Bíblia.
Uhum.
Não se pode tocar. No entanto, hoje em dia, a Bíblia está sendo escoimada de certas traduções errôneas, de certas interpolações. No entanto, para os conservadores, isso é uma coisa escandalosa. Então, há essa luta na igreja, evangélica, em toda parte do mundo. Aqui mesmo no Brasil, tem havido há muito tempo já, tem acontecido isso. Pois bem, Bertolazzi, um dia desse eu conversei com ele, estava conversando com ele, então ele disse, olha, se a gente pudesse fazer uma frase que é a palavra que ele disse, não me lembro bem, mas que se pudesse tirar muitas dessas coisas da Bíblia, a Bíblia ficaria pequena, mas teria de um valor extraordinário. Ficaria bem pequeno, mas teria um valor extraordinário.
O melhor do Bertolazzi é que ele não fala só pra gente, ele fala do púlpito.
Fala do púlpito, né? E interessante, mas por causa do respeito que se tem a ele, ninguém fala nada. No entanto, se um desses pastores novos for falar uma coisa dessa, é capaz no dia seguinte ser posto pra ir na igreja da porta. Ah, ele sempre usava o Salum. O Salum foi um caso desse. Ele formou-se para ser pastor e não conseguiu ser pastor por causa disso. Porque ele tinha ideia sobre...
O Maurer também.
O Maurer já era pastor, né? Mas houve um problema na igreja, houve um cisma por causa disso, porque um grupo de estudantes, na hora da formatura, perguntaram se eles acreditavam no inferno, e eles tinham sérias dúvidas sobre a existência do inferno. Não puderam ser pastor.
Ontem o Bertolazzi falou uma frase, disse assim, por onde vão as almas, as pessoas ruins, né? Então ele disse, existem várias teorias sobre isso. Uma teoria é o inferno. Se por acaso existir o inferno, quer dizer, o cara fala do púlpito, né? E ninguém, todo mundo, certas teorias e acabou. Ninguém abre a boca. Ele chegou há tempos, ele...
Bertolato está muito tempo aí. Ele... Quanto tempo? Eu acho que mais de 40 anos, 50 anos, quem sabe, que ele é pastor nosso. Ele agora é pastor emérito, né? Eu acompanho o Bertolazzo desde quando ele apareceu. Ele
me batizou, ele me casou e batizou meus filhos. E sempre na igreja, né? Há quanto tempo ele está aí?
E o contato do pastor na igreja protestante é muito chegado com a família.
Ah, muito, muito. Ele faz quase parte da família.
Pode-se dizer que uma das coisas boas da igreja é essa. O pastor está na nossa, é como se fosse da família. Se não houver isso, não há igreja.
É o médico da família, é aquele conceito de médico da família, o pastor da família.
É. Bertolazzo, por exemplo, é considerado para cada família da igreja como um membro da família. E os outros também, né? A gente sente isso, né? Eles estão na boa, nas boas e nas más horas, ele está sempre com a gente. Né?
Eles frequentam as casas?
Frequenta as visitas dele.
Qualquer problema que existe, ele está presente.
Minha sogra ficou doente, se teve a trombose, estava em Santos, né? Pois, 2 dias depois, o Bertolazzo estava lá em Santos, com 87 anos, nos visitando no hospital.
Isso frequenta, sim. O Bertolazzo é uma pessoa de idade, quer dizer, quando eu fui batizar o Rubens, 4 anos atrás, ele tinha mais de 80 anos já, né? Fui morar no Adolfo Lobo, uma casa com uma escada terrível, né? Tinha 18 degraus antes de chegar na casa. E eu fiz combinar para ele que eu ia ser batizado em casa, tudo isso. Mandei o motorista pegá-lo. Mas pensando que ele ia chegar em casa, ele disse, não, eu vou até aí combinar com a senhora, não sei o quê. Eu falei, não, Reverendo, eu vou, mando o motorista pegar o senhor na sua casa. Porque ele também é, se precisar, ele anda de ônibus, de bonde, por exemplo, até agora. Ele chegou, subiu aqueles 18 degraus com certa dificuldade, sentou, combinou a hora, o dia, levantou e disse, vamos fazer uma oração. Eles sempre se despedem com uma oração. Fez uma oração e eu disse, mas o senhor não vai embora agora, não. Ele disse, não, vou embora. Ele deve ter ficado 4 ou 5 minutos dentro de casa. Desceu novamente as escadas. Chegou lá embaixo, eu estava meio assim. Cara, a gente fica meio esquisito, uma pessoa de idade, subir aquela escada, né? 4 minutos, podia ter ficado até tão. Eu disse, Reverendo, o senhor subiu tudo isso, afinal de contas, o senhor teve todo esse trabalho. A gente não sei até hoje se foi um pouco de ironia, se foi verdade, digo assim. Mas, dona Edna, eu vim ao mundo para servi-la. Quer dizer, aquilo até hoje me deixa...
Mas
realmente eu tenho a impressão que foi sincero dele. Ele acha realmente que a vida dele é vir ao mundo servir os outros.
Uma coisa é que esse contato direto com Deus nós fazemos através da oração. E o pastor, naturalmente, sempre dirige a nós, qualquer um de nós pode dirigir diretamente a Deus em oração. Tem uma importância muito grande, dá-nos uma segurança na vida e tudo. A gente seja feita a vontade de Deus, mas nessa questão de falar seja feita a vontade de Deus, está muito, esse conformismo nos dá segurança. Mas o pastor está sempre mais certo do que diz e de traduzir os nossos sentimentos. Então eles têm o costume, quando nos visita, de sempre terminar a visita com uma oração. Aquilo faz bem. Então, eles sabem disso. Então, cada visita do pastor sempre é desejada, é querida, em qualquer caso, né? Especialmente assim como um pastor que a gente sente que a vida dele é dedicada desse modo, né?
Ultimamente ele tem mudado, não sei se tem mudado, mas ele tem se expressado que ser cristão é ter sentimento religioso. Quer dizer, é uma coisa assim bem profunda, que não é nem quase acreditar em Cristo, né? Porque ele diz que nos estudos que ele teve de sânscrito, das religiões de hindus, aquele negócio todo, de todas as outras religiões, ele diz que nisso também tem a presença de Deus. Então, ser cristão é ter o espírito religioso. Quer dizer, é uma coisa tão vasta, tão ampla, né?
É realmente o espírito de religião atual, né?
É.
E eles já têm há tempo, né?
É uma pessoa que tem muito conceito por aí, mesmo em... É uma pessoa discreta, né, pai? Não participa em programas de rádio, nem nada, mas...
Felizmente, aí na primeira igreja nós tivemos muito bons ministros. Aliás, pessoas que, de projeção, por exemplo, em questão de línguas, por exemplo, o Dr. Mota, por nós, professor.
Nossa, Eduardo Carlos Pereira.
Eduardo Carlos Pereira. Eu conheci Eduardo Carlos Pereira. Eu convivi ele. Me lembro que eu era menino, mocinha, e conheci bem o Eduardo Carlos Pereira. Antônio Mota foi meu professor de escola dominical, né?
É a turma da igrejinha que saiu da nossa igreja, porque eles são da
Bahia. O Maurer, por exemplo.
O Maurer, o Isaac Salum, ou aquele outro que morreu há pouco tempo, o Motinha, como era?
Não, o Motinha não morreu.
Não, mas como era? Ele também era professor da igreja.
José César Mota é professor da universidade.
José César Mota também é da igreja. De que o José César Mota?
Eu sei que ele era de línguas também.
Não, acho que era filosofia.
Não é de línguas também,
não. Não, ele foi professor do Lorde.
Não, aquele é o Lívio Teixeira.
Lívio Teixeira.
Lívio Teixeira.
O Schultz, Erasmo Schultz.
Eu era professor também lá da Escola Dominical, quando eu era estudante.
Dá uma turminha da USP que saiu lá da igreja. Pô, a igreja saiu da turminha da USP, sei lá. Acho que a igreja veio primeiro.
É, a gente muito boa.
O Horácio Lene também era presbiteriano.
E mora um perto?
Não, não faz. Não faz, não. Era não faz parte.
Eles estão. Primeiro parece que o Mormon não admite a música na igreja, né?
Não, mas a dança eles admitem com o Mormon.
Agora?
Não, sempre foi.
Mas a música na igreja não?
Não sei, mas a dança. Para dançar como? Sem música?
Não, estou dizendo na liturgia.
Bom, não sei se na liturgia, mas até é engraçado que eles. É um chamariz dos Mormons, são os bailes de fim de semana, né? Sabe disso, né?
Não.
Ah, pois é. Eles têm.
Porque o meu tempo, mas o tempo do papai não sei como é que era a igreja.
De quê?
O meu tempo não era. Começou-se as pessoas dançarem, os protestantes começaram a dançar no meu tempo. Ainda assim, havia muitas vezes que eu ia a baile.
Não, mas é.
E a gente falava, ih, você veio a baile, você também está dançando, não sei o
quê. É, né? No meu tempo era mais rígido, os costumes.
Não se fumava, não se bebia.
É muito rígido. E mesmo eu fui educado numa rigidez de costume muito grande, quando era mocinho, tudo, porque quem frequentava a escola dominical tinha de ter uma vida muito rígida. Né? Depois, naturalmente, o mundo vai entrando, né? Eles têm muita força, de modo que os costumes vão modificando um pouco, né? Vão modificando. Mas ainda assim, na igreja ainda há uma certa rigidez de costume. Né?
Eu tenho a impressão que no tempo do papai, a igreja não admite, só admite a virgindade do homem e da mulher antes do casamento, tinha de ser virgem, né?
Tinha de ser.
O homem e a mulher na igreja. Agora acho que no meu tempo só é mulher, né? Mas eles fazem até hoje, na escola dominical, eles fazem aulas sobre sexologia.
Foi muito engraçado.
E pedindo uma certa virgindade para os rapazes ainda.
Aconteceu uma coisa engraçada comigo, que eu, por muito tempo, eu nunca fiz muita questão disso, mas eu levava a Ed e minhas sobrinhas às festas de carnaval, aos bairros de carnaval lá do Clube Pinheiros.
Estou para você, sabe, chegar a essa conclusão para levar, né?
Mas o fato é que eu levei, e eu levava. E acontece que um dia foi lá o jornal e cinematografou. Aí eu ia pular com as três loirinhas.
Não, precisa dizer que papai só pulava quando a gente demorava muito para chegar na mesa.
Aí atrás.
Então ele ia atrás. Então para voltar para a mesa, ele foi assim na frente e nós três pusemos a mão assim atrás dele.
E justamente naquele aparece nos cinemas de São Paulo, eu em 3/4.